Entrevista.
A Comissão de Assuntos Econômicos tem uma reunião marcada para amanhã, terça-feira, às 9 horas da manhã, com 12 itens na pauta. Entre eles, a gente tem um projeto que é do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, que busca combater a alta nos preços dos combustíveis. O projeto pretende ajudar no controle do preço dos combustíveis. É com o senador Rogério Carvalho que eu converso agora ao vivo aqui no primeiro item. Muito boa tarde, senador.
Boa tarde, Pedro. Satisfação estar falando a várias regiões do Brasil através da Rádio Senado.
Senador Rogério Carvalho, a gente tem experimentado aqui no Brasil, pelo menos no último ano, um aumento muito grande, reajustes frequentes nos combustíveis, não só na gasolina, mas também no diesel e até no gás de cozinha. Você tem uma ideia, né? Um ano atrás a média do preço da gasolina era R$ 4,70, hoje a gente está perto dos R$ 8,00 em algumas capitais, algumas cidades. É muito polêmico esse assunto, porque vários setores defendem alternativas. Alguns culpam as políticas econômicas do governo, outros culpam a Petrobras, que tem uma política de parear aí o preço do combustível em função do dólar e também do preço do barril do petróleo. A gente também tem uma tentativa de alguns setores de condenar os estados por causa do ICMS que é cobrado. Enfim, é um imbróglio muito grande e quem sofre muito é o consumidor final. O senhor apresentou um projeto que busca controlar uma alternativa para controlar esse reajuste. É uma criação de um fundo para estabilizar o preço. O senhor pode explicar um pouquinho melhor para a gente como funcionaria?
Bom, Pedro, primeiro, é importante que todos que estamos ouvindo não percam de vista que todos nós recebemos os nossos salários, as nossas fontes de renda para 99% dos brasileiros em real. Então, a gente ganha em real. O nosso custo de produção interna também é em real. E o petróleo é nosso. O petróleo que a gente luta desde a década de 70, da primeira crise internacional do petróleo, 74, 73, 74, que o Brasil busca a autossuficiência na produção de petróleo para não ficar submetido a preços como estamos submetidos hoje. Então, nós fizemos o Proálcool, depois no governo Lula, o presidente Lula conseguiu descobrir no governo dele o pré-sal, desenvolver tecnologia, extrair óleo de águas ultra profundas. E hoje a gente sabe que nós produzimos por dia, só no pré-sal, 2,5 milhões de barris de petróleo. Sem contar em outras áreas que não são pré-sal, que a gente já produz uma outra quantidade. Felizmente, parte da bacia fora do pré-sal foi inativada, foi paralisada a produção, como é o caso do meu estado. Os campos de terra, o maior campo de terra do Brasil foi paralisado para poder investir no pré-sal e diminuir a atividade da Petrobras fora da rede do eixo sudeste, uma empresa que era global e que estava presente em todos os setores. Ela virou praticamente uma empresa produtora de petróleo. Então, o que nós estamos vendo hoje é que a Petrobras estabeleceu uma política de preços, que eles chamam de PPI, paridade de preço internacional, e isso tem uma finalidade, aumentar o lucro da empresa. Obviamente, quem controla a empresa hoje são os interesses de uma minoria de acionários com grande quantidade de ações e que define o jeito que ela vai funcionar, fora do interesse público, do interesse do país. Se nós tivéssemos uma política de preços, considerando uma conformação de preços dos combustíveis no Brasil, considerando o custo de extração do petróleo, que é nosso, que está sob a nossa guarda, que é um petróleo, é um produto nacional, que levasse em consideração, que é em real, 70% desse custo é em real, que levasse em consideração o custo do refino, que também em real nós poderíamos produzir 100% da gasolina do Brasil com custos em real. E poderíamos vender com lucros de até 50%, sem mexer em tarifas de nenhum tipo, de imposto de nenhum tipo, em torno de R$ 5,00 o litro, dando uma margem de lucro, considerando a gasolina, o óleo diesel, que a gente tem que importar uma parte, né? Mesmo importando uma parte desse óleo diesel, refinando aqui a outra parte, comprando a parte do gás de fora e explorando as nossas reservas de gás, nós poderíamos ter hoje um litro da gasolina a R$ 5,00, isso prevendo um lucro de 50%, em torno de 50% para a Petrobras em toda a sua operação. Então, nós estamos diante, na verdade, de uma política que é inflacionária, porque o custo do bujão de gás, do botijão, o custo da gasolina e do diesel impacta em tudo, impacta na inflação, e quando impacta na inflação, consome a renda dos mais pobres, porque quem ganha 1.200 com 10% de inflação é R$ 120 a menos no final do mês, isso vai fazer falta, 10% da renda, né? 12% de inflação, ainda mais, que é o que está previsto. E 12% de inflação, desses 12% de inflação, entre 3 e 4 pontos percentuais, é decorrente dos preços dos combustíveis, gás, gasolina, diesel, e isso vai impactar também na taxa de juros. Um ponto percentual na taxa de juros, na taxa Selic, na taxa básica, para pagar a dívida interna do país, que a gente paga todos os anos, o tempo todo, é maior do que o lucro inteiro da Petrobras. Então, o povo brasileiro está sendo prejudicado de diversas maneiras. Primeiro, está pagando um preço exorbitante, que não há necessidade, e quem ganha é somente os acionistas privados e o governo, mas o governo ganha e perde, porque o governo representa o país e o povo brasileiro, que votou nele, perde, porque o que ele vai pagar de taxa de juros em função da inflação, retira esse lucro que a Petrobras poderia dividir para o Estado. O Estado vai ter que pagar a taxa de juros mais alta e isso sai do caixa. Isso vai impactar menos dinheiro para educação, menos dinheiro para saúde, para assistência social, para infraestrutura, porque o dinheiro vai para pagar a taxa de juros que aumentou. Além disso, você tem o custo direto para os consumidores. E, por fim, você reindexa, faz a reindexação da economia, ou seja, a nossa economia ela vai ficar sempre com uma inflação latente, porque ela vai estar submetida e pressionada pelos preços que são impostos. Nós não precisávamos ter esse preço definido, porque isso não é uma lei, uma política, e uma política que pode ser modificada de acordo com a vontade do presidente da República. O presidente poderia propor uma outra forma de regulamentação. Então, a nossa proposta é criar um imposto de exportação do petróleo que vai variando em banda de 40 até 80, acima de 80 dólares, paga bastante imposto, em torno de 40, 50% de imposto, 40 dólares o barril não paga imposto. Então, nesses 40 dólares, o preço do barril não paga imposto. Com isso, você cria um fundo para poder, primeiro que você desestimula a exportação do petróleo e estimula o refino aqui no país. E esse imposto, ele vira um fundo para, em momentos de alta, você manter o preço por um período até que os setores se reorganizem para absorver essa variação do dólar e do petróleo. Mas que nunca seria como é hoje. Ou seja, o preço do petróleo lá aumenta, que aumenta proporcionalmente, uma vez que nem o povo brasileiro ganha em dólar e nem os custos de produção dos combustíveis no Brasil, ele é todo composto, conformado por insumos e força de trabalho em dólar. O governo ainda tem um outro problema que ele gera, que quando ele deixa as nossas refinarias produzindo só com 70% da sua capacidade, ele está exportando empregos. E os empregos que estariam nessas refinarias estarão nas refinarias fora do Brasil, enquanto isso a gente está com desemprego absurdo. Ou seja, é uma situação que, de todas as formas e por todos os prismas que você analisar, é muito desfavorável para o Brasil, para o povo brasileiro e para a nossa economia.
Tá certo, senador Rogério Carvalho. Muito obrigado por participar aqui do primeiro item. A reunião da Comissão de Assuntos Econômicos é amanhã, terça-feira, às 9 horas, com esse projeto de autoria do senador, que pode ajudar no controle de preço dos combustíveis. Obrigado, senador. Boa semana de trabalho.
Obrigado. E vamos amanhã para essa tentativa de melhorar a vida dos brasileiros. Obrigado.